Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 18ª sessão ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Presente.
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 Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o vereador Norton Yoshio Nakayama.
Salmo 25, oração, perdão e libertação. Cântico das Romagens de Davi. Para vós, Senhor, elevo a minha alma. Meu Deus, em vós confio, não seja ou confundido. Não exultem contra mim os meus inimigos. Na verdade, quanto esperam em vós, não serão confundidos. Confundidos serão os traidores sem qualquer motivo.
Colocamos em votação a ata da 17ª sessão ordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Aprovado por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura dos ofícios da Prefeitura do projeto de lei 8 de 2013. Os ofícios ficam à disposição na Secretaria da Câmara e o projeto será posteriormente encaminhado às comissões.
Prefeitura Municipal de Piedade, ofício número 128. Excelentíssima Presidenta, temos a grata satisfação de comunicar e estender o convite à Vossa Excelência, aos nobres vereadores dessa Igreja Câmara Municipal, para participarem da audiência pública sobre o plano de saneamento de água e esgoto a ser realizado no próximo dia 20 de junho, às 19 horas, no Anfiteatro Orestes Romano. Ressaltamos que será de grande importância a presença de todos vocês, tendo em vista que será discutido sobre o convênio de cooperação com o Governo do Estado de São Paulo, o contrato de programa com a Sabesp e o plano de saneamento de água e esgoto. Desde já, agradecemos o apoio e renovamos nossas considerações de estima e apreço. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 118, em resposta ao requerimento número 90 de 2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado estima, apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Requerimento número 88/2013. Resposta ao requerimento 88/2013 de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 120, em resposta ao requerimento 89 de 2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 121, em resposta ao requerimento 83/2013, de autoria do vereador Norton Yoshio Nakayama. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 122, em resposta ao requerimento número 84/2013, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 123, em resposta ao requerimento número 85/2013, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 124, em resposta ao requerimento número 86/2013, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 125, em resposta ao requerimento 87/2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 126, em resposta ao requerimento número 91/2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 127, em resposta ao requerimento número 34/2013, de autoria do vereador Alexandre Mauro Freire Gomes. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a complementação da resposta emitida pela nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 49/2013, Centro de Paulo de Souza, Escola Técnica Estadual de Piedade. Assunto: informações sobre os cursos oferecidos pela ETEC de Piedade. Ilustríssima Senhora, em resposta ao ofício número 52/2013, solicitado pelo requerimento número 97/2013, de autoria do senhor vereador Wagner Satoru Momoshima, apresentamos os dados solicitados conforme seguem. Os cursos que atualmente estão sendo ministrados são: ensino médio, 6 turmas com 237 alunos. Técnico de administração integrado ao ensino médio, 2 turmas com 66 alunos. Técnico de alimentos integrado ao ensino médio, 1 turma com 39 alunos. Técnico de agroecologia, 1 turma com 29 alunos. Técnico de agroindústria, 1 turma com 21 alunos. Técnico de cozinha, 1 turma de segundo módulo com 21 alunos. Técnico de administração, telecurso, 2 turmas com 49 alunos. Técnico de secretariado, telecurso, 1 turma de terceiro módulo com 16 alunos. As listas de esperas existem. Sempre que os cursos possuem demanda superior ao número de vagas disponibilizadas, sendo que para todos os cursos são oferecidos 40 vagas, e assim sendo, utilizando como parâmetro o último processo vestibulinho, houve lista de espera nos casos de administração integrado, administração telecurso, agroecologia e ensino médio. Quanto à questão sobre o encaminhamento dos alunos às empresas, esta unidade de ensino possui programas de inserção do aluno no mercado de trabalho durante o decorrer do curso, sendo eles através dos programas de estágios junto a empresas parceiras que, por meio de um convênio de estágio, oferecem vagas para alguns cursos técnicos, sendo eles principalmente no eixo de gestão e negócios e para o ensino médio regular. Também existe o programa Aprendiz Paulista, em que as empresas que necessitam preencher vagas de aprendizagem podem obter esse tipo de contrato, recrutando alunos de cursos técnicos das escolas técnicas estaduais e, dentre elas, esta unidade de ensino. Estatisticamente, o que podemos apresentar é que já realizamos mais de 140 contratos de estágios, um contrato de aprendizagem. Quanto aos alunos que efetivamente estão empregados, não possuímos tal dado até o presente momento. Esperando ter esclarecido as questões ora levantadas e colocando-nos à inteira disposição desta Casa Legislativa através das pessoas da excelentíssima presidente. Sem mais, elevamos nossos protestos de estima e consideração. Neide Yoshiko Sakata Gutiama, diretora de escola. Projeto de Lei nº 8, de 2013, dispõe sobre os direitos de cães e gatos, sua posse responsável e dá outras providências. A Câmara Municipal de Piedade decreta, artigo 1º, fica vedada a eliminação da vida de cães e de gatos pelo órgão de controle de zoonoses, canis públicos ou privados, e estabelecimentos congêneres, ainda que por motivo de controle populacional. Parágrafo único. Excetuam-se da vedação prevista no caput deste artigo os casos em que se detectar a necessidade de eutanásia. Artigo 2º. Ficam os proprietários de cães e gatos obrigados a: 1º. Mantê-los em boas condições de segurança, alojamento, higiene, alimentação, saúde e bem-estar. 2º. Imunizá-los contra a raiva por ocasião das campanhas de vacinação anual no Centro de Controle de Zoonoses. 3º. Recolher os seus dejetos quando gerados em vias públicas. Artigo 3º. Fica proibida a prática de qualquer tipo de maus tratos de cães e gatos e o seu abandono em vias públicas. Parágrafo único. Entende-se por maus tratos toda e qualquer ação voltada contra animais que implique em crueldade, ausência de alimentação mínima necessária, manutenção em lugares anti-higiênicos ou que impeçam a respiração, o movimento, o descanso e os privem de ar ou de luz. Golpear, ferir ou mutilar voluntariamente qualquer órgão ou tecido, exceto a castração ou outras cirurgias praticadas em benefício exclusivo do animal, e as exigidas para a defesa do homem ou no interesse da ciência. Abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como deixar de ministrar-lhe tudo o que seja possível para atenuar seu sofrimento, inclusive com a devida assistência veterinária. Abandonar filhotes à mercê da própria sorte, se omitindo do dever da posse responsável. Os transgressores do disposto nesta lei incorrerão em multa sem UFM, aplicável em dobro nas reincidências. Artigo 5º. Fica o poder público autorizado a celebrar convênio e parcerias com municípios, entidades de proteção animal e outras organizações não governamentais, estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou privadas e entidades de classe para a consecução dos objetivos dessa lei. Artigo 6º. Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60 dias da data de sua publicação. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Essa proposta visa promover a posse responsável desses animais, bem como sensibilizar os órgãos públicos e privados sobre a importância do tratamento adequado aos cães e gatos, que por serem animais domésticos, muito contribuem para melhorar a qualidade de vida das pessoas, notadamente das crianças, enfermos e idosos. Assim, pedimos apoio aos nobres pares para a aprovação do projeto. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de junho de 2013, Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Os ofícios ficarão à disposição na Secretaria da Câmara. O projeto será encaminhado às comissões. Leitura dos requerimentos.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento número 98 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiado ao senhor Clodoaldo Pelicione, superintendente do DR, ao senhor Saulo de Castro Abreu Filho, secretário do Estado de Logística e Transportes, e ao excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, nosso governador de Estado, solicitando em caráter de urgência melhorias na SP-79, Votorantim, Atapiraí, do quilômetro 103 ao 155, e SP-250, Ibiúna, a Piedade, do quilômetro 54 ao 125, bem como seja encaminhado em anexo cópia dos ofícios recebidos do DR e do Batalhão de Policiamento Rodoviário de Sorocaba, em resposta ao nosso questionamento a respeito do número de acidentes ocorridos entre janeiro de 2005 até abril de 2013, quando enviamos o requerimento número 48 de 2013, em que pedíamos a estatística e constatamos o elevado número de vítimas, notadamente nos trechos mencionados. Mesmo tendo conhecimento das reuniões realizadas com a presença dos colegas no intuito de solucionar esse grave problema, que vem ceifando muitas vidas, reiteramos essa reivindicação, atendendo o clamor popular, fazendo o seguinte questionamento: qual o posicionamento diante dessas reivindicações? Já foram realizados estudos técnicos e efetuados ou levantamentos do tráfico nesses locais, no intuito de solucionar esse problema? Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de junho de 2013, Vereador Marcos Pinto de Camargo.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 99 de 2013. Senhora Presidente, tendo em vista que os questionamentos feitos através dos requerimentos número 34 e 62 de 2013, de autoria deste vereador, não foram devidamente respondidos, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que encaminhe à empresa AMV Comércio, Promoções e Eventos Esportivos e Arbitragens Limitada ME, os questionamentos a respeito do contrato administrativo de prestação de serviços de arbitragem para os campeonatos municipais de futebol e futebol de salão do ano de 2012, contrato número 20 de 2012, realizado através do processo PMP número 509-2012, conforme segue. Primeiro, relacionar o nome com o número de documentos RG e CPF de cada um dos prestadores de serviço. Segundo, quais as datas da realização das partidas em que a empresa prestou serviço. Terceiro, o pagamento foi feito diretamente aos prestadores de serviço? Se não, quem era o responsável por esse pagamento? Quarto, encaminhar cópia do recibo de pagamento ou similar de cada prestador de serviço. Quinto, encaminhar cópia da RE, Relação de Empregados, que conste guia de recolhimento de FGTS e informação à Previdência Social mensal, na guia destacar os que prestaram serviços nas competições em Piedade no ano de 2012, de acordo com cada nota fiscal emitida. Sexto, a empresa tem em seus arquivos tabelas dos jogos, súmulas, regulamentos e relação de equipes participantes de cada uma das competições que prestou serviço? Se sim, encaminhar cópias. Justificativa. É papel fundamental do Legislativo a fiscalização das ações do Executivo Municipal. Desta forma, é de suma importância que essas informações sejam prestadas para que possamos nortear os encaminhamentos futuros a respeito do assunto. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, em 14 de junho de 2013, Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 156 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que sejam feitos reparos na rotatória próximo à rodoviária da cidade e ao comercial Gimenez, visando a circulação adequada de veículos de grande porte. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de junho de 2013, vereador Adilson Castanho. Indicação número 157 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja contatado o setor competente da administração, solicitando que verifique a possibilidade das linhas de ônibus que fazem o trajeto pela Marginal dos Cotianos também passem pela Rua da Feira. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de junho de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 158 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, no sentido de arrumar um buraco, colocar dois tubos médio e pedras na rua Eurico Vieira Cardoso, número 26, no bairro dos Cotianos, em frente à residência da senhora Rosalinda Prestes de Oliveira. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de junho de 2013, vereador Ovídio José da Silva. Indicação número 159 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que sejam estudadas maneiras de se disponibilizar no município de Piedade uma rede de internet para o livre acesso à população, principalmente com pontos de transmissão em praças e locais públicos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de junho de 2013, vereador Alexandre Mauro Freire Gomes. Indicação número 160 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja estudada junto ao DITRACOP a possibilidade de construir redutor de velocidade lombada na estrada vicinal dos Lavradores, PDD 030, próximo à Igreja da Congregação Cristã no Brasil, no bairro do Gurgel. Plenário, vereador Rolim da Silva, plenário Roberto Rolim da Silva, 17 de junho de 2013, vereador Adilson Castanho. Indicação número 161 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja disponibilizado em caráter de urgência a colocação de um container no bairro do Rosário, em frente à residência do senhor José Nelson. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 17 de junho de 2013, vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre, Norton e Yoshio Nakayama.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores, senhoras presentes nesta Casa de Leis. Pedi a palavra hoje apenas para deixar registrado o evento que ocorreu neste final de semana e parabenizar a equipe toda do GP Ravelli, o Márcio e Vanessa Ravelli, que trouxeram esse evento, aonde mobilizou a cidade toda. Mais de 1.100 atletas participaram desse evento, entre jovens, inclusive crianças de até 5 anos, que teve uma participação especial no sábado para eles, que encantou a todos que estavam lá presentes, uma integração de pai e filho, que foi muito bom, muito prazeroso. nós tivemos uma organização que nós podemos considerar de primeiro mundo. É uma prova reconhecida no Brasil inteiro. Vários atletas internacionais também estiveram aqui presentes para participar do evento. Foi uma organização muito boa, tanto quanto a segurança e a competição em si. Nós agradecemos também à prefeitura que acreditou e apostou na realização deste evento e os seus resultados. Nós tivemos sexta, sábado e domingo, praticamente com todas as pousadas lotadas, os restaurantes, lanchonetes, todos lotados. E isso ajuda muito o município, principalmente a divulgação da nossa hospitalidade. Nós estamos aqui com representantes do Conselho de Turismo, aqui no nosso município, que pode confirmar isso. Nós tivemos um investimento muito pequeno, mas o retorno para a população e para os comerciantes do nosso município foi muito alto. Isso vale a pena. Nós temos que movimentar realmente a nossa cidade para que venha, que o turismo rural aqui no nosso município seja fortalecido. Alguns se encantaram, porque nessa prova, ao lado do trajeto, havia uma plantação de morango. Alguns até pararam para poder experimentar o morango in natura na hora ali que estava sendo colhido. Ficaram encantados em ver a plantação de morango, que se deliciaram mesmo, esqueceram da prova e ficaram ali conversando com os moradores, com os agricultores. Isso é muito bom para a gente. Isso é o reflexo de um bom trabalho, de uma boa organização. Né? Nós tivemos aqui alguns atletas de Piedade que se destacaram nesse evento também, um evento, como eu disse, um evento nacional, inclusive internacional. Né? E é isso que nós precisamos. Além da movimentar a nossa economia, nós temos que também procurar outras alternativas. Tentei colocar, pessoalmente, na gestão passada, trazer essa corrida por duas ocasiões. Chegou na última hora, eles desistiram, achando que não valia a pena o investimento. E a Maria Vicentina, nossa prefeita, acreditou. E eu agradeço. O resultado está aqui no comércio. Todo mundo comentando hoje, né, a população comentando sobre a corrida que teve ontem. Nós vimos uma alegria imensa dos próprios agricultores que foram recrutados para fazer a ajuda de apoio nos locais mais perigosos. Nós vimos a participação intensa da população junto ao evento, acompanhando, trabalhando, incentivando os atletas. É essa imagem que nós estamos levando para o Brasil inteiro. E muitos deles garantiram que estarão aqui no próximo evento. É um trabalho que, aparentemente, não surtiria muito efeito, mas o impacto produzido aqui no nosso município foi muito grande. Além de agradecer à prefeitura, né, aqui a Maria Vicentina e o Erlon, que é o diretor de esportes, em especial, né, eu gostaria de agradecer aqui presente a Guarda Municipal, foi muito importante na garantia da segurança dos atletas nas nossas vias, se empenharam, se dedicaram, estão de parabéns. Inclusive o Márcio Ravelli deixou um grande abraço para vocês e disse que o que vocês precisarem podem contar com ele, porque o apoio de vocês não tem como ser agradecido. Foi muito grande e muito valioso e perfeito. Também não poderia deixar de agradecer
o apoio e a participação de todos os ciclistas do nosso município, que se envolveram de uma forma ou de outra. Nós temos o Aquilino Neto e o Maurinho, conhecido entre os ciclistas, que se desdobraram junto com o Ravelli para que pudesse ser feita a demarcação da prova. O Maurinho, inclusive, se dedicou mais ainda, levando o Ravelli a conhecer nossas estradas vicinais, aonde seria melhor a inclusão do trajeto. Tudo na boa vontade, na dedicação, por gostar de ciclismo, por gostar de pedalar, por gostar do nosso município. Essa integração da população com o executivo foi fundamental, o envolvimento. Estão todos de parabéns, inclusive o município todo, porque hoje nós conseguimos ver que esse evento, que muitos achavam que não era importante, se mostrou o maior evento aqui do nosso município. Porque, repito, abrangeu todos, cada um do nosso município sabia dessa prova. Cada um do nosso município se dedicou, se colocou à disposição por vontade própria. Ninguém foi intimado a fazer, não. Todos eles que estiveram envolvidos se ofereceram a participar desse evento, desse grande evento, que a nossa prefeita Maria Vicentina teve a coragem de trazer para o nosso município. Parabéns a todos. Obrigado, presidente.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, secretários, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Semana passada não foi possível abordar a respeito da resposta do requerimento ali referente às calçadas da Marginal da Feira, bairro dos Cotianos. Infelizmente, por pura incompetência do governo passado, venceu a licença da CETESB para poder implantar a obra naquele local. Ou seja, o município vai tentar renovar, tentar rever a verba e assim por diante. Enfim, a população que necessita tanto daquela obra não sabe quando ela terá continuidade. Infelizmente, isso daí nada mais é do que incompetência. Classifico dessa forma. Também tem a questão aqui do Campo dos Leites, que ficou durante 4 anos na gestão passada e nada foi feito. Houve ali, no governo José Tadeu de Rezende, um investimento com a implantação no gramado daquele campo de futebol. Não foi cuidado, não foi zelado, está lá abandonado, ou seja, dinheiro jogado fora. E hoje, para nossa infelicidade, para minha infelicidade, autor do requerimento, o município não dispõe de verba para poder estar construindo ali alambrado, vestiários, coisa do gênero, para que aquilo possa funcionar e atender aquela população, um bairro imenso, que não tem nada como área de lazer. Isso entristece bastante nós que somos os representantes dos munícipes. Também chegou aqui para mim a relação de material do Fundo Social, que é para empréstimo às pessoas doentes, como cama hospitalar, cadeiras de roda. Existe aqui, é patrimoniado, mas a verdade é uma só. Estive ali pessoalmente buscando saber, verdadeiramente ninguém sabe onde está. A relação não chegou aqui, né? De onde está, com quem está, os nomes, coisas desse tipo. Então, certo é que se algum munícipe nos procura, nós não temos o que oferecer como assistência nesse momento. Porque se perdeu entre as gestões e verdadeiramente a gente não sabe o estado de conservação disso tudo, né? E o tempo, não existe como dar uma garantia para o munícipe, se daqui a alguns dias, alguns meses, ele terá esse equipamento e assim por diante. E isso é muito necessário dentro do município. Que as pessoas, muitas das vezes acamadas, necessitam, principalmente da cama hospitalar, e não encontram esse respaldo por parte da municipalidade neste momento. Também confesso que estou bastante preocupado, já falei, vou ser repetitivo, a questão das estradas do nosso município. Ontem andei, bairro dos Leites, Funil, sábado, Estrada da Cachoeira da Fumaça, bairro dos Torres, Ribeirão Bonito, Bateia, Jacinto, e a situação das estradas é precária. Veio a chuva, ficou ainda mais difícil para os agricultores escoarem suas mercadorias, para as vans circular e levar os nossos alunos, pra, as nossas crianças para a escola e assim por diante. É bastante preocupante. Hoje recebi por volta de 20 ligações a respeito de estrada rural. E a gente sabe da dificuldade que é resolver esse problema, porque não temos mão de obra suficiente, equipamento suficiente e muito menos dinheiro suficiente para aquisição, contratação e assim por diante. E existem locais intransitáveis, infelizmente, principalmente naquela região que mais chove, que é os bairros que divisam com Tapiraí. E se não bastasse, agora à tarde, recebi uma ligação pelos moradores ali do bairro dos Torrinhas, Ribeirão Bonito, que farão um manifesto a respeito da situação das estradas daquele local. Pretende ele chamar jornal, imprensa, e está fazendo uma matéria. Isso me entristece bastante, porque é uma região que eu andei, pedi ali os votos para que eu pudesse me eleger. E a gente sabe da potência daquela localidade no que diz respeito à agricultura do nosso município, gente. E a gente se sente impossibilitado de ajudar, de fazer o verdadeiro acompanhamento, a manutenção necessária dessas estradas. A gente é até repetitivo com as indicações, pedidos e assim por diante, mas infelizmente as condições de serem atendidas não estão existindo para todos os bairros nesse momento. E é triste, né, a gente ser abordado e tratar de uma maneira que a gente não tem verdadeiramente uma solução para o problema. Isso entristece bastante. A responsabilidade pesa aos ombros nesse momento, porque é muito bom disputar uma eleição, ganhar, é um momento de felicidade, mas para quem tem preocupação e respeito com o munícipe, é um momento de bastante tristeza para mim. Confesso que me deixou muito chateado a situação, né? E a gente sabe, pouca chuva, mas enfim, não está sendo vencida a manutenção e os problemas aparecem. Fica aqui o meu apelo, eu sei do esforço da prefeita e confio que ela vai ainda mais se dedicar a essa questão. E digo também, gente, eu sou bastante franco nas minhas falas. Penso eu que está na hora da diretoria de obras tomar novas medidas, novas decisões. Né? Porque existe aqui o pedido desta casa de uma reunião com a diretoria de obras. Com a diretora de obras, até o momento não aconteceu. pedido feito pelo nobre vereador Gilberto, e é do interesse de todos. Eu acho que está na hora de sentar e conversar com nós, vereadores, porque nós diretamente estamos em contato com a população. Fica aqui o meu apelo. Também quero agradecer nesta noite ao serviço que a Sabesp vem prestando em nosso município, na pessoa do seu gerente, nosso amigo Éder. Muito obrigado por tudo que tem feito e pela excelência do serviço que está sendo prestado em nosso município no momento em que vivemos. Fica aqui registrado o meu respeito pela dedicação de todos os funcionários da Sabesp em ajudar o nosso município. Também, com muita cautela, respeito, quero falar alguma coisa a respeito do processo seletivo no qual fiz um requerimento. Fui questionado por alguns participantes a respeito do modo que aconteceu o processo seletivo no município. E, observando aqui, pude considerar como prova prática somente o reconhecimento de ferramentas. No restante aqui, são provas de aptidões físicas, e na questão prática, como está aqui no edital, pelo menos não veio explícita na resposta do requerimento. E fui bastante questionado por pessoas que participaram, pessoas, não sou eu técnico, nem sei verdadeiramente o procedimento, mas entendo eu que o processo seletivo para ajudante geral, um dia após a contratação, eles estavam trabalhando com pintura, trabalhando com limpeza, ou seja, poda, roçagem, pintura, capina, esse tipo de coisa. Entendo eu que as provas que teriam que ser aplicadas seriam essas provas de aptidão, de conhecimento da prática, verdadeiramente a prática. Teste de aptidão física, eu acho que pode até fazer parte, não está aqui. Não pude entender se serviu como julgamento, né, como contou isso como pontuação. Né, pretendo reiterar isso daqui, mas entendo eu que, só para concluir, entendo eu que não foi da melhor maneira desenvolvida essa questão para escolher as pessoas que estão trabalhando na manutenção. Deixou margem para a interpretação. E para finalizar, também aqui teve citações por parte da pessoa que aplicou a prova, que é o nosso companheiro, o vereador Alexandre Gomes. Já conversei com ele essa questão e eu sei que ele virá para cá, para a tribuna, e vai responder à altura. Sei também que ele é subordinado à administração, mas entendo eu que não é a melhor maneira ética, embora seja um profissional da prefeitura, funcionário de carreira, mas também não deixa de ser um vereador que tem um cargo nesta casa. Embora faça ele tudo certo, como creio e acredito e sei da sua responsabilidade, nobre vereador, mas deixa a margem aqui de interpretação. Infelizmente, eu sei que o senhor é subordinado e recebeu ordens e aplicou isso daqui. Gostaria muito dessa explicação. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssima senhora presidente, secretários, nobres colegas, população aqui presente, boa noite. Nós sabemos do tamanho do nosso município em termos de extensão territorial. Seria importante mesmo, reforçando aqui o pedido, né, a lembrança do vereador Adilson a respeito da reunião com a diretoria de obras. Seria importante a gente resgatar aquela discussão sobre a setorização, né, dividir o nosso município em setor para que enfim, possa se definir aí um planejamento, um trabalho mais adequado em relação às estradas. Eu também tenho andado bastante aí pelos sítios, visitando as comunidades, algumas capelas, e a gente sabe que não está muito fácil, está difícil, né? A gente entende todos os problemas aí de orçamento, de máquina, mas precisamos discutir o assunto. Então fica aqui mais uma vez o nosso pedido, e não sei se já existe alguma proposta a respeito da questão da setorização, mas seria interessante uma máquina para cada setor, dividir aí a cidade norte, sul, leste, oeste, ou então em 5, 6 setores, para que a máquina fique naquela região. Mas eu venho à tribuna hoje para falar sobre o projeto do Tribunal de Justiça, que é um projeto chamado Fórum de São Paulo. Esse projeto é de iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ivan Ricardo Sartori. É um presidente que trouxe uma nova cara para o TJ, de uma visão administrativa fantástica. Está expandindo a questão dos processos virtuais, também a pedido do CNJ, mas de uma forma bastante acelerada, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o maior de todos os tribunais. Eu posso dizer que está aí classificado como uma das maiores instituições do país, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela quantidade de cidades que ele atende, pela quantidade de prédios e de fóruns, né, com um número de servidores imenso, mais de 50 mil servidores que fazem parte do quadro do Tribunal de Justiça. E o projeto, esse projeto novo, é interessante porque o objetivo é dotar o Poder Judiciário de plena capacidade para construir e gerir seus próprios imóveis. Então, foi lançado esse projeto em 2012. O programa prevê o investimento de 200 milhões anuais na construção de prédios, na ampliação e reforma dos que ainda podem ser utilizados. Para isso, o TJ mapeou todo o Estado e classificou as necessidades como prioridade 1, 2 e 3. E Piedade está incluído o nosso fórum, né, a nossa comarca, no caso, está incluída nesse projeto como prioritário, como prioridade. E os recursos a serem utilizados para a construção vêm de um fundo especial de despesa do próprio Tribunal de Justiça. Então, é interessante, porque a gente tem um projeto que está aqui em trâmite nessa casa para doação de um terreno, e esse é um dos critérios, é um dos requisitos para que aconteça essa construção desse novo prédio. As comarcas, os fóruns, foram contemplados no programa, foram agrupados, levando em conta alguns critérios. O primeiro deles foi a classificação das obras e serviços por ordem de necessidade. Então, os juízos com prédios em condições precárias de conservação e que necessitam de nova edificação urgentemente serão atendidos em primeiro lugar, seguido pelos ocupados pelo TJ e que geram despesas ao erário, como aluguéis e assim por diante. Aqui em Piedade acontecem as duas coisas. A gente tem um prédio que é precário e a gente também tem a prefeitura bancando o aluguel do juizado especial, do arquivo e do anexo fiscal, que gera também despesa para o município. E o nosso prédio hoje, ele não atende à legislação na questão da acessibilidade, é um prédio antigo, construído já aí há mais de 50 anos, né? E que não atende mesmo a várias questões de segurança, levando em conta aí o número de pessoas que trafegam por lá durante o dia, né? A implantação desse projeto Fórum São Paulo irá proporcionar mais conforto e segurança aos servidores e cidadãos. Haverá locais e trabalhos condizentes com as necessidades para a entrega da prestação de serviço mais célere e eficiente. E é isso que a gente espera da justiça sempre, que a justiça seja rápida, que as coisas aconteçam de forma rápida. A informática veio para ajudar com os processos virtuais, né? Mas também a estrutura física é fundamental. Então, eu quero aqui deixar o convite aos nobres colegas aí para participarem conosco na próxima quarta-feira, às 16 horas, de uma reunião, aqui mesmo, nesta casa, onde o presidente, o diretor da região administrativa de Sorocaba, Dr. Jaime Freitas, meritíssimo juiz, vem para esclarecer melhor a questão do projeto, juntamente com o coordenador Carlos Darwin, que é o coordenador dessa nossa regional de Sorocaba, que está incluída aí. Então, fica feito aqui o meu convite, tá, para que todos os vereadores aí possam comparecer nesse dia. Obrigado.
Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Senhora Presidente, componentes da mesa, demais colegas, população aqui presente, guarda municipal, imprensa. Boa noite. Bom, primeiro eu vou me reportar aqui ao que disse o nobre colega Adilson Castanho a respeito do processo seletivo do Departamento de Obras, no qual o Departamento de Esportes, onde eu trabalho, fez uma participação aplicando e elaborando uma prova prática. Fomos solicitados pelo responsável do Departamento de Obras para que pudéssemos elaborar alguns testes para verificar a capacidade física dessas pessoas que participariam do processo seletivo para que pudessem fazer ou executar as suas funções da melhor maneira possível. E o que foi solicitado nesse teste simplesmente foi agilidade e força muscular, que são requisitos básicos para que uma pessoa possa desempenhar uma função, né, a qual ela estava sendo contratada, que é um auxiliar de serviços gerais, normalmente, como o nobre colega mesmo citou, trabalho de capinagem, de roçagem, né, são trabalhos pesados que necessitam realmente dessa força física e de agilidade. Então, a minha participação foi apenas na elaboração destes testes e na aplicação deles. Em nenhum momento eu tive acesso a todas as outras partes desse processo. Isso tudo ficou a cargo do Departamento de Obras. A mensuração desses resultados também ficou toda por conta dele, do Departamento de Obras. E os testes que foram aplicados, eles já vêm com uma mensuração pronta. Já são estudos que são feitos, e a cada resultado que a pessoa consegue, já tem uma mensuração adequada de acordo com o resultado que ela obteve. Não é nada criado por nós, não é nada inventado. Foi feito através de uma pesquisa, junto com o professor Eduardo, que trabalha conosco no Departamento de Esportes. Então foi tudo feito desta forma e da maneira mais clara e transparente possível. Estou no Departamento de Esportes há 25 anos, já participei de alguns outros procedimentos de escolha de estagiários e sempre fizemos da maneira mais tranquila possível. Outro assunto que me traz aqui também é a respeito de uma publicação que saiu no jornal Folha de Piedade, há uns 45 dias atrás, 30 dias, em que ele comparava a direção do Departamento de Esportes com o diretor, né, responsável pelo Departamento de Esportes, com cabeça de bacalhau, com enterro de anão. Ou sendo, dizendo que é uma coisa que existe, mas que ninguém vê. E agora, né, depois de vários eventos que estão acontecendo aqui na cidade, a gente pode perceber que não é a presença física da pessoa dentro do Departamento de Esportes que vai trazer as soluções que o município necessita, que o município tanto quer. Né? Exemplos, o que foi citado na primeira fala do dia aí pelo nobre vereador Norton Nakayama, um evento maravilhoso realizado aí no sábado e domingo aqui em Piedade, que movimentou toda a nossa cidade, e tudo isso é fruto do trabalho do responsável pelo Departamento de Esportes. Teve muito apoio do nobre colega Norton, que também é um ciclista, tem um grande envolvimento com essa modalidade e é um apaixonado pelo esporte, esteve presente, assim como todos os outros ciclistas do município apoiaram e ajudaram. Então, né, a gente fica assim, às vezes, meio chateado com algumas colocações, algumas brincadeiras, vamos dizer assim, mas eu só queria fazer um apanhado do que o Departamento de Esportes já realizou ou já apoiou em termos de participação de atletas do nosso município. Até vem de encontro a uma indicação que o nobre colega Adilson fez numa das primeiras sessões para que a prefeitura pudesse dar mais apoio aos esportistas com transportes e tal. E isso realmente veio de encontro ao que a gente já pensava. E nós conseguimos, aí em 5 meses, né, porque em janeiro não aconteceram competições, nesses últimos 5 meses aí, nós já fizemos mais de 40 viagens com os atletas aqui de Piedade, atendendo aproximadamente 500 atletas em várias modalidades. Luta de braço, judô, taekwondo, jiu-jitsu, futsal feminino, futsal masculino, basquete, vôlei feminino e também 45 pessoas que foram participar de uma prova pedestre em Sorocaba, que é o Circuito Bradesco da Longevidade. Todos eles fazem parte em projetos sociais do CRAS da Vila Moraes, bairro dos Pintos. Além de também transportarmos alguns alunos do projeto social que acontece no Bom Pastor para um torneio de futebol na cidade de Ibiúna. Então nós tivemos aí atendimento a todas as modalidades que nos pediram auxílio. Todos os atletas que vão até lá, de alguma forma, eles são atendidos e podem participar das suas competições.
O nosso colega me permite uma parte?
Pois não.
Só a título de informação também, na terça-feira passada, eu estive junto com o Erlon, diretor de esportes, coordenador de esportes, na Secretaria de Esportes do Estado, conversamos com o secretário adjunto, e ele trouxe para o nosso município já de antemão que confirmado é uma academia ao ar livre. Ele conseguiu junto com o secretário, ele conseguiu a doação de material esportivo que tanto precisamos. Nós estamos com as bolas, redes e demais materiais todos deteriorados. Ele garantiu, só ficou de marcar a data para que ele possa ir buscar o material. Nós conseguimos também, foi marcada uma reunião para o dia 20 agora, para tentarmos a inclusão do nosso município na lei de incentivo ao esporte do governo do estado, que o secretário adjunto também se colocou à disposição. Ele viu a necessidade de se investir mais no esporte aqui no nosso município, e ele já de antemão ele falou que vai fazer todo o esforço possível para no dia 20 já incluir o nosso município nessa lei de incentivo ao esporte.
Obrigado, nobre colega. Mais uma atuação aí do nosso responsável pelo Departamento de Esportes, porque os problemas estão aqui no município. Os problemas estão no Departamento de Esporte, mas as soluções não. Nós não temos dinheiro, né? Sabemos disso, a nossa arrecadação é pequena, e nós temos que ir a campo, temos que ir atrás de pessoas que estejam dispostas a nos auxiliar, que possam nos ajudar com os nossos projetos esportivos. Todos eles, todas as atividades esportivas que a gente faz, sempre tem um lado social, a gente sempre trabalha pensando dessa forma. Até citei na minha fala da semana passada do apoio, né, que nós devemos dar a esses projetos esportivos, que sempre tem um cunho social, e o esporte e a cultura são as melhores ferramentas para a gente combater a delinquência juvenil, o envolvimento de jovens e adolescentes com as drogas. Dando sequência aqui, então, das realizações, ou seja, eventos que nós fizemos aqui em Piedade, tem o nosso tradicional torneio de judô, que aconteceu mais uma vez esse ano. Se eu errar algum número aqui, por favor, o Norton, colega, por favor, me corrija, aproximadamente 500 atletas, e no ginásio de esportes naquele dia, aproximadamente 1.500 pessoas. É um dia só, mas também movimenta bastante a nossa cidade. Na quarta-feira, agora dia 12, fizemos uma seletiva dos jogos escolares na modalidade bicicross, onde nós tivemos a participação de 390 crianças, de 9 a 17 anos. É a primeira vez que isso acontece aqui. São 8 etapas em todo o estado. E, com todo esse trabalho desenvolvido no Departamento de Esportes, através do nosso representante, nós conseguimos trazer esse evento para cá, e 30 crianças foram classificadas e irão disputar no mês de agosto a final estadual, e quem passar da final estadual vai representar o Estado na fase brasileira. Isso tudo acompanhamento da Secretaria de Esportes, da Federação Paulista de Ciclismo e supervisionado pelo COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro. Então a gente está investindo nessa garotada para que eles possam realmente ter um futuro bom aí. Tivemos também a Copa Folha de Piedade e Futsal, em parceria com o jornal Folha de Piedade, que também foi um sucesso. O GP Ravelli, que foi falado, né, já aqui hoje. E com o investimento, só para concluir, nobre presidente, que a gente teve, né, GP Ravelli, um gasto muito baixo pelo retorno que nós tivemos. E agradecer aqui a parceria que a Sabesp faz sempre que possível nos eventos que realizamos. Então, é isso que eu gostaria de deixar aqui, essa minha fala de hoje, lembrando que se os problemas estão aqui em Piedade, a solução nem sempre está, e nós estamos correndo atrás delas. Muito obrigado.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhora Presidente, primeira secretária, nobres colegas vereadores, população aqui presente, boa noite. Eu começo a minha conversa hoje aqui na tribuna. O que eu falei da semana passada sobre as estradas, então aí está uma prova aí, nobres colegas aqui, estão confirmando que está complicado. Mas também ressalto uma coisa que o jornal Folha de Piedade falou que eu sou protetor dos lavradores, né? E pelo que se deu para entender ali, e hoje eu estou criticando. Está certo. Para começar, não são todos os vereadores que estão destruindo as estradas, e todo mundo sabe disso, né? E quem está destruindo está fazendo errado. E eu não sou favorável à coisa errada. Eu posso ter meus erros, mas eu prefiro fazer a coisa certa. Eu toda vida procurei fazer a coisa certa. Então, para você ter uma ideia, essa estrada que tem algum problema lá, essa pessoa, nem em Piedade, ele reside. Você sabia disso, né, vereador? Então, é coisa terrível. Então, nós temos que tomar providência isso daí. E eu acho que eu sou, assim, um protetor do nosso produtor. Esses produtores a gente tem que trazer na palma da mão. Esses caras que lutam e trabalham para segurar o rojão, vamos falar português mais claro, o rojão da nossa cidade. Falar o tipo caipira, o rojão que segura o nosso comércio, que segura, que tem essa Piedade, tem essa estabilidade. Hoje, a indústria é pouco, você sabe disso, e é repetido isso daí, todo mundo sabe, não preciso estar falando, mas quem segura todas... O problema aqui é nossos agricultores. Mas também não sou de acordo de coisa errada. E se eles estão fazendo alguma coisa errada, porque está faltando alguém para instruir esse pessoal. Então, não é coisinha simples. É só pegar uma pessoa com capacidade e orientar esse produtor para que não aconteça, que são as minorias, né? Bom, enquanto a gente está comemorando aqui em Piedade essa festividade aí de ontem, que foi uma beleza, também tive a oportunidade de ver, só que não levaram muita sorte, que parece que pegaram um tempo de chuva aí, se olhava na cara dos pessoal, estava só barro e... Nossa Senhora, tem muita coragem essa gente. Foi muito lindo, muita gente. Mas nós também esquecemos, nós também temos que preocupar com uma coisa, é o seguinte, o que está acontecendo. Eu conversando com uma pessoa de já um pouquinho mais de idade que eu hoje, esses protestos que estão acontecendo em São Paulo, é terrível isso daí, gente. Esse daí é um sinal que o povo não está aguentando mais pagar passagem de ônibus, pessoas que estão se endividando já no supermercado, comprando o que comer, já estão se endividando, é muito. E foi com esses protestinhos pequenos aí, eu conversando com uma pessoa entendida, que ele falou para mim que começou tudo há muitos tempos atrás, a ditadura, uma revolução de 64, com pequenas coisas. Então, você vê que prefeito, foi só trocar o prefeito lá em São Paulo, a coisa começou já da zica. Então, eu acho que o próprio governador, eu acho que está na hora deles sentarem e conversarem e ver que todo mundo sabe que uma pessoa para chegar ao seu trabalho usa 5, 6, até 7 ônibus. Você coloca na ponta do lápis para ver qual a despesa que dá isso daí. Você acha que um trabalhador vai aguentar? E outra coisa, andar que nem sardinha dentro do ônibus, tudo mal, não tem o que fazer, gente. O que fazer? Agora eles só pensam o quê? Você acha que dá prejuízo isso daí? Não dá prejuízo. Então, a preocupação também não é, porque a gente sabe que se a coisa, nós estamos aqui 100 quilômetros de São Paulo, se a coisa der problema lá, vai sobrar esse negócio para nós aqui. Então, eu acho que nós devemos ter essa preocupação, é coisa que às vezes alguém pode até pensar, falar, olha, o que, que isso daí vai ter com piedade? Mas pense e analise para você ver o fato. Bom, e outra coisa também que eu quero falar é o seguinte. Para o Jornal de Piedade, a Folha de Piedade, que quando ele for fazer uma caricatura, que faça mais bonito um pouco. Porque eu acho que eu estou um pouco gordo, mas não estou tanto assim. Então eu vou pedir aqui para o jornal, a hora que for fazer, faça assim mais caprichadinho um pouco. Porque você sabe que aquela história que eu falei, não estou culpando, o jornal é esse mesmo. O jornal, ele vive disso, ele tem que fazer isso mesmo, as reportagens, e se ele não fazer, como é que ele vai vender jornal? Eu acredito que deu uma venda boa aí para ele, porque agora todo mundo quer saber o que é a história do porquinho. Eu acho que eu vou cobrar R$1. Se eu cobrar R$1 por cada um que perguntou, eu acho que eu vou ganhar um dinheiro em cima aí. Para mim foi até bom isso daí. Então, eu acho que alguém falou, mas você, o que é isso? O que aconteceu? Eu falei, bom, isso aí é uma longa história. Um dia que você... Vou oferecer um jantar para você em casa e vou convidar quem quiser interessar, vai lá em casa. Ele, além de jantar, comer bem e vai ter a história que ele tá querendo saber, que é a história do porquinho. Então, só peço para que dê uma caprichada na caligatura, viu, jornal? Eu não fiquei nervoso, brabo. Eu não sei até por que outro dia, quando o senhor fez aquela caligatura na vez passada, o senhor saiu e nem cumprimentou eu ali. Eu acho que esse daí não tem porquê essa razão. Eu acho que nós temos aqui na democracia, cada um espelha como quer. Eu não estou brabo. Se o senhor tá envergonhado, fique tranquilo. A nossa amizade é a mesma coisa. E a hora que o senhor encontrar comigo, por favor, pode me cumprimentar, que eu faço questão de cumprimentar o senhor. Porque o senhor está fazendo o seu trabalho, e o seu trabalho é isso daí. Como... Até o negócio, né? Porque a dentadura só cabe na boca do dono. Porque você já viu furtar alguma dentadura? Ninguém rouba a dentadura de ninguém, porque não cabe. Né? Então, é isso aí. E eu quero dizer também aqui, tem mais uma que eu marquei aqui. Deixa eu ver, tem 5 minutos. Tem mais 5 minutos para me falar mais alguma coisinha aqui. Eu até não estou enxergando direito, vou ter que comprar um óculos na feira, porque eu não tenho dinheiro agora. Bom, também quero dizer para vocês que sobre as estradas, que eu não acabei de falar, que nós vamos ter, isso daí, nobre colega vereador Adilson, isso daí nós vamos, não adianta. Isso daí, por mais que nós vamos consertar as estradas, por mais que nós, e a minha, na outra gestão que eu fui vereador, nós tínhamos aí máquina, você vê que é, trabalhavam, faziam as estradas, deixavam a estrada tudo boa, mas sempre tem aquelas pessoas que vão reclamar das estradas. Isso não adianta. Isso o senhor já foi vereador, já também o senhor sabe disso. E pode ser que às vezes vai diminuir um pouco o seu telefonema, se fazer um serviço mais bem feito, de 20 caia para 10, aí 5, mas o senhor não vai ter, o senhor vai ter, isso daí nós vamos ter. Tanto faz vocês, nós que somos vereador, que sempre estamos entrando em contato com o povo, nós vamos ter essa reclamação, que você não é a estrada, é pedra que falta. Né? Você não é uma pedra, é o tubo que está faltando. Você não é um tubo, é uma ponte que está caindo. Isso não adianta. Isso nós vamos ter que acostumar. E só a gente pede, carecidamente, que o que o pessoal está fazendo... O setor de obra, milagre ninguém faz. Eu acho que até estão fazendo coisa demais. Você vai naquela lá na garagem, lá em cima, você vê máquina encostada de um lado, máquina socateada do outro, e trabalhando as máquinas, não tem máquina para trabalhar. Então, eu acho que até que eles estão fazendo o que pode. Estão fazendo o que pode, estão trabalhando, e muito. Você vê que o homem não para. Vamos falar o nome certo aqui, o Embraim, seu homem não para. Para você falar com seu homem, você tem que ir na hora do almoço.
Permite uma parte?
Pois não.
Quando eu coloco essa situação, eu acho que nós nessa casa não podemos usar de dois pesos e duas medidas. Como já foi abordado pelo nobre vereador nessa tribuna, a questão do descaso com o governo do estado, com as nossas estradas, que é a ligação daqui para São Paulo, daqui para Sorocaba, para Itapiraí e assim por diante. Eu acho que nós, vereadores, temos o dever, sim, de legislar e cobrar. Né? É fácil arrumar desculpas, mas também não é tão difícil arrumar soluções. Então, é o porquê que sempre eu falo, e você é repetitivo, e não deixo de fazer aqui a minha cobrança, seriamente, para que o setor de obras sente e ouça essa casa. Porque nós, vereadores, temos contato direto com a população. Então, todas as questões que levanto é porque chega para mim. Espero, sim, que diminua, mas para diminuir as ligações tem que haver uma ação mais imediata.
É, mas obrigado. Então é muito fácil. O senhor tem um deputado aí, manda esse deputado fazer uma emenda e compra máquina aqui para nós pra trabalhar, porque não tem máquina. Então manda, vai lá, manda um deputado trazer umas 5 ou 3 máquinas aqui que resolve o problema. Eu sei que todo mundo está com problema da estrada. Todo mundo está reclamando e todo mundo vai cobrar, vai chegar e vai cobrar. Mas vai fazer o quê? Tampar o sol com a peneira? Não tem jeito. Então, infelizmente, vereador, infelizmente, nós estamos acuados. Nós vamos fazer o nosso trabalho aqui, legislar, e nós vamos ter esse aborrecimento. Isso não adianta. Isso eu tô falando português, caro. Presidente, eu só concluí. Eu estou falando aqui uma coisa que é real. Você sabe que é real. Cobrar, está certo. Vamos cobrar, todo mundo nós vamos cobrar. Mas você imagina só que situação que está. Isso não adianta, isso eu estou falando português claro e todo mundo sabe disso, que nós vamos ter o trabalho, por mais que nós vamos fazer, nós não vamos tentar melhorar isso aqui da noite por dia. Vamos cobrar. Quantas vezes já não cobrei o diretor de obra lá, mas vou fazer o quê? Vai encostar ele na parede, de que jeito? Não tem jeito, então infelizmente, meu amigo, nobres colegas vereadores e aquele que ouviram essa palavra que eu disse, vamos tentar resolver o problema, como todo mundo está tentando resolver o problema, mas que não é fácil, não é fácil. Obrigado, presidente.
Consulto, senhores vereadores, para que possamos passar o intervalo regimental. Todos de acordo? Passamos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yushio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Projeto de Lei número 12 de 2013 do Executivo, com emenda da Comissão de Justiça e Redação. Fica suprimido o artigo 3º de seu respectivo parágrafo único da Lei 4.116, de 2 de julho de 2010. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Em segunda discussão, a emenda. Leitura da emenda e em segunda discussão, a emenda.
Emenda número 1 ao projeto de lei número 12 de 2013. O artigo 1º do projeto de lei número 12 de 2013 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Revoga o artigo 3º juntamente com seu parágrafo único da lei número 4.116 de 2 de julho de 2010. Sala das comissões, 5 de julho de 2013. Adilson Castanho, presidente. Norton Yushio Nakayama, membro. Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente. Parecer. Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei nº 12 de 2013. Após a análise, opinamos no sentido da legalidade do presente Projeto de Lei com a apresentação da emenda que segue em anexo. Sala das Comissões, 5 de junho de 2013, Adilson Castanho, presidente, Norton Chiu Nakayama, membro, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei com a emenda. Sala das Comissões, 5 de junho de 2013, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em segunda discussão, a emenda. Em segunda votação, a emenda pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Emenda aprovada. Em segunda discussão, votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos em segunda discussão e votação com emenda. Projeto de Lei número 15 de 2013 do Executivo dispõe sobre a desafetação e alienação do bem imóvel de propriedade do município. Projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 15, 2013. Parecer. O parecer preliminar é no sentido de ser oficiado à senhora prefeita municipal, solicitando que esclareça os questionamentos desta comissão para que possamos oferecer parecer conclusivo sobre a matéria. Primeiro, existe interesse público na alienação do imóvel? Comprovar. Segundo, qual a previsão para execução da obra? Terceiro, qual o prazo para devolução do imóvel ao município, caso a obra não seja executada? Sala das Comissões, 12 de junho de 2013, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yushio Nakayama, membro.
Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Parecer aprovado por todos. Projeto de Lei nº 16/2013 do Executivo dispõe sobre a alteração do convênio celebrado entre a Santa Casa de Misericórdia de Piedade e o município, conforme especifica. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Justiça e Redação, parecer. O parecer preliminar é no sentido de ser oficiado à senhora prefeita municipal, solicitando que nos encaminhe parecer do Conselho Municipal de Saúde a respeito da matéria. Sala das Comissões, 12 de junho de 2013, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro.
Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, permaneça. Quem for contrário, que se levante. Parecer aprovado por todos. Não havendo nada mais a ser tratado e nem inscritos em explicação pessoal...
Pela ordem, nobre presidente, faço escrito na explicação pessoal.
Desculpe, eu não tinha visto. Adilson, vereador Adilson Castanho, para explicação pessoal.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, como o tempo foi insuficiente, eu fui citado aqui na fala do nobre vereador Nelson. Quero aqui me colocar. Nobre vereador falou para que eu procurasse o meu deputado e arrumasse com ele uma máquina. Eu acho que essa casa é uma casa de leis, onde nós devemos nos cuidar, como tratar os assuntos dentro dessa casa. Porque eu tenho isso daqui, dentro do meu coração, e respeito muito o legislativo e procuro tratar com a maior seriedade possível. Sei que sou passivo de erros também. Mas eu quero me reportar que eu não tenho o meu deputado, porque o deputado é o deputado de todos, o mesmo que é o meu, é o do senhor. É o de toda a população, e eu nunca deixei de fazer o trabalho de pedir, de clamar, de correr atrás. Prova disso, que tem uma emenda prometida, chegou ofício até o gabinete da senhora prefeita, por parte do deputado federal, o deputado Pena. Não é muito valor, é R$50 mil, mas nunca deixei de fazer esse trabalho, e faço todos os dias. Eu sei que todos os partidos tem a sua representatividade dentro do governo, quer seja na esfera estadual, esfera federal. E eu busco, sim, em todos os momentos, compartilhar e ajudar a atual administração. Assim eu fiz na legislatura passada, no qual eu era oposição. Mas não deixei de clamar, de pedir aos deputados. Tenho, graças a Deus, uma aproximação com o deputado Edmir Chedi, que muito tem ajudado esse município através dos nossos pedidos. Então, quero deixar aqui essa minha colocação. Eu luto, batalho todos os dias, e eu sei, tão quanto o senhor, da necessidade do município pelos equipamentos. Lutei no governo passado, junto à Secretaria de Saneamento Básico. Prova disso é o diretor da nossa unidade, o Éder, Pardini a nível regional, que estive sim junto ao partido PV, na pessoa do deputado e secretário Giribone, buscando melhorias para o nosso município. Naquela ocasião foram mais de R$500 mil de investimento por parte daquele deputado.
E também existe a verba para despoluição do Rio Pirapora, que saiu da mesma secretaria. Isso tudo é trabalho. Então, em momento nenhum eu deixei de fazer e trato o meu mandato com o maior respeito possível para que eu tenha esse respaldo a nível federal, a nível estadual. Então, fica aqui a minha colocação. E não sou um vereador de ficar dentro de gabinete de prefeito mendigando coisas. Vou, sim, reivindicar todos os momentos no papel. Melhoria para a população. Não é novidade para nenhum de nós políticos a necessidade de recuperação das estradas do nosso município. Quando se propõe a uma candidatura, já sabe da nossa maior dificuldade, que é a saúde e a conservação das estradas. Então, nós não podemos alegar ignorância, falar que não sabia. Então, é isso que eu quero colocar. Eu luto e vou buscar todos os momentos, todos os momentos...
O senhor dá um momento aqui para mim, ou o senhor quer que eu peça...
Por favor, fique à vontade.
Ô, vereador, o que eu quis dizer para você, para o senhor se ligar com o maior respeito, eu só falei, como o conhecimento que o senhor tem, o senhor providenciasse, e eu endossaria, mas ignorância não, eu não, com parte de ignorância não. Isso o senhor lava essa boca antes de falar isso aí, que comigo aqui não tem ignorância não. O senhor bota respeito nessa palavra, que eu não sou ignorante. Basta que o senhor já andou falando por aí que eu sou um burro, que eu não estudo, que já me vieram falar. E eu já não falei para o senhor que eu não tenho estudo. Já vieram contar para mim isso daí. Então o senhor abaixa as bolas aí. O senhor fala com os seus direitos. Não me faça eu de criança, que eu também não sou criança.
Por favor, vereador.
Pela ordem, na verdade, eu acho que o senhor... Eu não falei. Eu falei que nós, políticos... Não podemos alegar ignorância em relação à conservação das estradas, em relação aos problemas do nosso município. Em momento nenhum eu tratei o senhor como ignorante. O senhor talvez não tenha entendido a fala. Não tratei em momento nenhum. Disse que nós, quando nós saímos candidato, queremos sair candidato, nós sabemos de todos os problemas do município. E depois, no mandato, não podemos alegar ignorância e dizer que não sabia do problema. É isso que eu falei. Não falei em momento nenhum que o senhor é ignorante. Sim. E o que falaram para o senhor na rua, o senhor pode ter certeza que não é verdade.
Por favor, por favor.
Que não é verdade. E eu estou aqui à disposição, sou muito franco nas minhas falas. E o que eu tenho de falar, eu nunca mandei recado. Só isso. Muito obrigado.
Não havendo nada mais a ser tratado e nem escritos em explicação pessoal, passamos a palavra ao senhor José Waterman Filho, que falará sobre a preservação ecológica da área da Câmara Municipal, inscrito em tribuna livre, o qual tem 10 minutos para fazer sua explicação sem ser aparteado.
Excelentíssima presidente da casa, nobres vereadores, respeitável público presente. Como orador do Conselho Municipal de Turismo, eu venho colocar a apreciação de todos os nobres vereadores o solicitado pelo DENTUR e pelo CONTUR constante do ofício 143/13. O que diz respeito é justamente à área de preservação ambiente permanente, que seria de propriedade da Câmara Municipal, onde será erguida a nova sede da Câmara. Aquela área, uma área já intitulada como Área de Preservação Permanente, ela está aberta, totalmente abandonada. Tendo ocorrido casos e fatos nessa área, tal como estupro, assalto, consumo de droga, e não está sendo preservada. Nós, do CONTUR e DENTUR, estamos preocupados com isso e solicitamos aos nossos dignos vereadores a concessão para que façamos a preservação daquela área, a manutenção, um reflorestamento que estamos planejando com orquídeas, flores, etc. Já de nosso conhecimento, que conseguiríamos verba para cercarmos toda a área. Nós deixaríamos aquela área fechada e com um acesso, onde seria feita uma portaria. Em prazo longínquo, não de imediato, lógico, nada se faz da noite para o dia, nós providenciaríamos um bosque central com área totalmente preservada. Esse bosque, ele iria servir para visitação pública, turismo, colocaríamos ao centro em uma clareira, porque, de acordo com o nosso grupo, não seria extraído daquele bosque sequer uma folha. Tudo será preservado. Em uma clareira, colocaríamos um patamar para culto ecumênico, para qualquer religião que seja. Teríamos trilhas com bancos para leitura, para meditação, para passeio, enfim, seria uma área à visitação e totalmente preservada. Dentro do nosso plano, tem também a identificação de toda a vegetação. Tem também pequenas plataformas para alimentação da fauna já existente no local. Ali, para quem não sabe, ali existe esquilinho, macaquinho, algumas aves que vivem naquele setor. De pouco tempo, tomei até conhecimento de que andaram matando um jacu ali, que é uma ave em extinção, mataram para comer. Não faz muito tempo que eu tomei conhecimento disso. O difícil é descobrir quem foi, mas foi feito. Então, nós estamos solicitando dessa Câmara a autorização para administrarmos essa área. Eu quero contar com a compreensão de todos vocês para que possamos fazer daquela área o nosso cartão postal. Ou como o nosso filósofo popular falou, a nossa caixa postal. O meu amigo Camarão. Então, eu conto com tudo isso de vocês. Eu faço parte do turismo. Tenho meu hotel. Eu sei, eu sou um empresário de Piedade, filho de Piedade, que só investe em Piedade. E eu tenho por opção querer fazer alguma coisa pela nossa cidade. Seria de primeira mão esse ponto. Temos outros pontos turísticos já na mira para que possamos pegar. Já temos o apoio da nossa prefeita, já temos o apoio do DENTUR, e através da Lioca, que é a secretária do DENTUR, ela tem como conseguir verba para executarmos alguns projetos. Tudo bem. Nesses eventos que estão sendo feitos em Piedade, excelente repercussão. Eu sou ali um ponto nevrálgico quanto ao turismo de Piedade. recebi excelentes comentários, como também recebi comentários a respeito do acesso muito difícil, recebi comentários a respeito de falta de sinalização. Enfim, talvez até normal para um município como o nosso, ainda engatinhando na área turística, ainda engatinhando na área de eventos, grandes eventos, acontece esse tipo de problema. Nós tivemos problema muito sério em como acolher um número elevado de pessoas na cidade. Eu consegui uma solução de última hora. Tentei entrar em contato com alguns munícipes que teriam, porventura, um quarto vago na casa, e eles poderiam receber uma dessas pessoas, duas ou três, mediante um cadastro pré-estudado pelo meu hotel, porque todo meu hóspede, ele tem que preencher uma ficha da Embratur, e ele fica devidamente registrado, e normalmente nós pesquisamos esses nomes. E aí nós iríamos não só proporcionar à nossa população uma rendazinha extra, como também fazer com que todo participante de um evento se torne um amigo, conheça uma família e continue elogiando a receptividade que a nossa cidade dá. Piedade é uma cidade hospitaleira. Eu tenho recebido muito elogio a respeito da cidade. Puxa vida, que cidade bonita, bonitinha, eu não conhecia. É muito bom. Temos alguns pontos turísticos, temos. Muito fraco, ainda muito fraco. Por isso existe o Contur. Eu sou presidente do Futur. E nós vamos buscar verba. Nós queremos que o Pedrão, conhecido Pedrão, que tem o cruzeiro, seja o mirante. Nós vamos atrás de verba para isso. Eu estou sabendo que, por ocasião da passagem do nosso senador Suplicy, a nossa prefeita conversou com ele e ele se prontificou a conversar com a Marta Suplicy, que é do meio ambiente, para nos ajudar com verba. Se for o caso, vamos buscar verba no federal. Para termos conhecimento e dar conhecimento também a alguns membros do campo do turismo, eu peguei uma van nessa quinta-feira e fiz questão de levar o presidente do Contur, levar a secretária do Departamento de Turismo e alguns outros que participaram, e nós fomos até a cidade de Águas de São Pedro. Gente, é uma cidade com 2.402 habitantes, com 37 hotéis, com uma frequência de população flutuante em final de semana de 7.500 pessoas. Vamos fazer uma conta matemática. 7.500 pessoas seria quanto? Aproximadamente uns 3 mil carros, abastecendo R$100 cada um de combustível. E, nesse ponto, a renda no final de semana seria em torno de R$700 mil só de gasolina, mais outros gastos. O PIB de Águas de São Pedro gira em torno de R$6 milhões mês. É bastante. O meu tempo já venceu. Eu abro agora alguns minutos. Alguma interrogativa, alguma pergunta que eu possa responder.
As lideranças partidárias que desejarem pronunciar sobre o tema terão 5 minutos.
Queria primeiramente parabenizá-lo pelas palavras de...
Obrigado.
No que diz respeito ali ao terreno, né, que é conhecido como terreno da Câmara, na verdade, onde tudo é do município, a prefeitura que detém, a Câmara em si, ela não tem o patrimônio, né? O terreno como patrimônio. Mas é bem isso mesmo, porque foi um projeto no qual eu participei, onde era presidente desta casa, na reformulação do projeto de construção da planta daquele prédio. E já vinha sendo discutido exatamente isso, aquela área se tornar uma área de preservação, e foi cogitado também, não foi falado. Gostaria muito que, se isso vai prosperar, com certeza, mas que analisasse a passagem, uma ligação somente de pedestres, uma ponte sobre o rio, na questão ecológica, ligando com a rua do conservatório. Fica aqui, era uma das ideias da época também. E assim, no que pudermos reformular a planta, o projeto daquela obra, na questão captação de água de chuva foi feito, materiais de uso reciclável, coisas nesse sentido, que foi possível adaptar para aquela construção também já foi feito. Eu acho que isso vem ao encontro da ideia, do projeto futuro que temos. Então, aqui parabenizo e tenho o meu total apoio na questão preservação daquela área. Muito obrigado.
Obrigado. Eu apenas quero também completar que é o seguinte: nada lá será feito sem que seja elaborado um projeto muito detalhado, principalmente devido a se tratar de uma APP. Então, já temos um engenheiro da prefeitura que se prontificou a fazer o estudo, fazer essa ponte, que tem que ser uma ponte diferenciada, não é uma ponte de concreto, ligando o conservatório a essa área, porque o acesso seria pelo conservatório. É uma coisa muito bonita.
Só para complementar, se permitir, nobre presidente, também, né, logicamente, o sonho de uma cidade melhor, melhor para se viver, isso vem ao encontro, é isso mesmo que Piedade precisa, que Piedade quer. Essa parceria também queria colocar aqui, de repente ajuda, pode vir ao encontro. Também tem um projeto de lei de minha autoria, que foi aprovada por esta casa, que é o projeto Adote uma Praça, né? Onde pessoas podem adotar, exato, grupo de pessoas podem adotar. De repente isso daí possa ajudar também nesse projeto futuro. Obrigado.
Já tomamos conhecimento dessa lei e já estamos convidando para algumas empresas como Gimenez. O meu hotel vai adotar uma praça também e nós vamos botar em prática isso daí.
Agradecemos a presença do senhor José Waterman. Não havendo nada mais a ser tratado, agradeço e declaro encerrada a sessão, desejando boa noite. Deus os abençoe.